Iniciar a nossa reunião, hoje com a presença do Sr. Ministro da Economia, cuja presença desde já agradeço, e dos Srs. Secretários de Estado, creio que vem mesmo uma equipa completa hoje do Ministério da Economia. Agradeço também a presença do Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Económicos, o Dr. Rui Vieira, ao meu lado, e naturalmente a presença dos deputados também da Comissão dos Assuntos Económicos. É uma reunião promovida pela Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito das audições relativas às grandes opções do Plano. Mas, no caso concreto, dada a presença do Ministro da Economia, foi também convidada para estar aqui presente na Comissão dos Económicos e, portanto, agradeço a presença dos senhores deputados desta Comissão. A presença do Sr. Ministro da Economia aqui hoje, como disse, insere-se no âmbito da discussão das grandes opções do Plano, cujo debate está já agendado para a próxima semana, salvo no dia 27 em plenário, e, obviamente, que as questões que se prendem com a economia são questões relevantes no âmbito das grandes opções do Plano, tal qual elas estão plasmadas no documento que foi presente aqui à Câmara. Recordo, em particular, a primeira opção relativa à dinamização da economia, que versa concretamente sobre a ação programática do Ministério da Economia. E, nessa medida, naturalmente, todos nós queremos ouvir do Sr. Ministro da Economia algumas palavras sobre aquilo que são as linhas de força de orientação do Governo, perspectivas relativamente às questões da economia. E, em particular, o que está a ser feito no tocante à dinamização da economia, no tocante à introdução das novas tecnologias, no tocante à criação de valor acrescentado e, sobretudo, penso que essa é a questão central que a todos nós nos preocupa, quais são as medidas concretas, estruturais, que estão a ser levadas a cabo pelo Ministério com vista a introduzir as necessárias alterações para que o nosso modelo económico tenha, de facto, a inovação, a criatividade e o valor acrescentado que tanto necessita para ser competitivo à escala global. É essa, fundamentalmente, a questão central que se coloca no âmbito das grandes opções de plano no Conselho da Ministério da Economia e, nessa medida, seguramente que o Sr. Ministro muito terá a dizer-nos, quer no âmbito dos programas já implementados de inovação, dos programas já implementados de formação e de qualificação, mas também no Conselho na Internação das Empresas e, por que não dizê-lo, porque essa é seguramente uma questão central no concerne ao quadro de referência estratégico nacional que está particularmente vocacionado para introduzir as necessárias alterações com vista a que o modelo económico português possa ultrapassar a fase difícil que tem afirmado nos últimos tempos. Naturalmente que não deixará a Vossa Excelência também de tocar um ponto, e por aqui me fico, que é um ponto muitas vezes, ou recorrentemente citado nestas fora, que é a questão das pequenas e médias empresas. As pequenas e médias empresas têm sido sistematicamente esquecidas no plano das políticas públicas, mas hoje há a consciência clara da parte do Ministério da Economia, e ela está também vertida nas grandes opções do plano, como sendo uma prioridade, dada a sua importância não só em termos de emprego, mas também em termos de desenvolvimento económico, tem uma prioridade especial na atenção que, efetivamente, o Ministério dedica, com vista que elas sejam ou tenham as necessárias condições objetivas ao seu desenvolvimento e à sua prosperidade. É, portanto, com o objetivo de conhecermos em detalhe as posições do Ministério da Economia relativamente às grandes opções do plano, que Vossa Excelência aqui está hoje. Temos muito prazer em cá tê-lo, uma vez mais, e, portanto, será com muito prazer que iremos ouvir aquilo que tem a dizer-nos sobre esta matéria. No concerne ao modus operandi desta reunião, como aliás vem sendo o hábito, o Sr. Ministro fará uma primeira intervenção, o tempo que entender azado e pertinente, provavelmente 15, 20 minutos, é esse o modelo habitual, mas Vossa Excelência, se entender necessitar mais tempo, terá naturalmente toda a latitude temporal para o fazer. A seguir à intervenção do Sr. Ministro, iniciaremos a primeira ronda de perguntas, como é também normal, começando pelo maior partido da oposição, 10 minutos a cada grupo parlamentar. As perguntas são agrupadas em bloco, o Sr. Ministro responderá em bloco. Havendo caso, havendo necessidade disso, ou havendo a intenção ou a pretensão de algum Sr. Deputado de colocar mais alguma pergunta, faremos uma segunda ronda de perguntas, aí com um tempo mais limitado, 5 minutos a cada grupo parlamentar, uma vez mais agrupadas em bloco, a que o Sr. Ministro responderá numa só vez. Sr. Ministro, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Tem a Vossa Excelência a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tenho muito prazer em estar aqui mais uma vez, desde ontem. Um dos dados mais importantes que traduzem a evolução e a mudança da economia portuguesa é respeito à taxa de empreendedorismo. Eu fiz distribuir um estudo muito interessante, dirigido por um painel internacional que em Portugal é representado. Pelo engenheiro Luís Mira Amaral, publicado há um mês, em que revela dados sobre a chamada taxa de atividade empreendedora em Portugal, que muitos não conhecem. Esses dados mostram o seguinte: num painel de 18 países, e repito que é um estudo de painel, Portugal vê a taxa de atividade empreendedora duplicar de 2004 para 2007, o que é uma melhoria muito substancial. Ao mesmo tempo, enquanto que em 2004 se apresentava em 13º lugar, num grupo de 18 países, salta de um momento para o outro para o primeiro lugar. Eu creio que este dado é extremamente importante, porque mais empreendedorismo traduz-se em mais progresso. Mais empreendedorismo traduz-se em sociedades mais modernas, capazes de satisfazer melhor as necessidades dos seus cidadãos. Em termos concretos, o que se verifica é que desde 2004 para 2007, não só há esta subida muito grande da taxa de atividade empreendedora, mas também uma mudança no foco das novas empresas que são criadas. Até 2004, as novas empresas dirigiam-se essencialmente ao setor do comércio. Ora, uma parte muito substancial, em 2007, está no setor de serviços à indústria. Além disso, do total das novas empresas criadas, 15%, é claro e é muito claramente identificável que são empresas que apostam na inovação. Inovação medida como tecnologias não existentes no ano anterior. Ora bem, eu creio que este dado é extremamente importante e que manifesta uma mudança estrutural na nossa economia que não deixará de ter efeitos a prazo. Isto é muito positivo, porque nos anos em que se verificou este aumento do empreendedorismo em Portugal, a conjuntura foi francamente negativa. E, apesar disso, foi possível alcançar diversos resultados. Para medir até que ponto a conjuntura internacional mudou entre os anos de 2002, 2004 e de 2005 até ao presente, que são os dados, no fundo, cobertos por este estudo sobre o empreendedorismo, eu trago aqui alguns indicadores que me parecem importantes. Entre 2002 e início de 2005, que por coincidência é o prazo de vigência do anterior governo, vamos olhar para as taxas de juro, para o preço das matérias-primas e para mais alguns indicadores que são importantes, como por exemplo a taxa de câmbio. O que significa é que entre 2002 e princípio de 2005, a taxa de juro esteve sempre a baixar e atingiu um valor historicamente baixo em décadas. No início de 2005, a taxa Euribor, a 6 meses, era de 2,1%. O que se verificou é que desde então, o que diz respeito às taxas de juros, a situação piorou muito. As taxas de juros mais do que duplicaram. Se elas eram de 2,1% no início de 2005, elas atualmente estão próximo de 4,5%. Portanto, é claro que os anos de 2002 e 2004 foram muito positivos em termos de condições de financiamento. Desde então, o custo do dinheiro tem vindo constantemente a aumentar. No que diz respeito à taxa de câmbio, estava-se a ver o problema que ia ser criado com o desequilíbrio externo dos Estados Unidos. Entre 2002 e 2004, o dólar depreciou-se 36% relativamente ao euro e, desde então, desde o início de 2005, continuou a depreciar-se de tal forma que passou de 1,2 para 1,55 ontem. Portanto, desde 2002 nós podemos dizer o seguinte. Há uma grande diferença, é que as taxas de juros são hoje em dia muito mais desfavoráveis do que eram e a evolução da taxa de câmbio do euro relativamente ao dólar tem sido constantemente desfavorável à Europa, com uma diferença. Como vamos poder ver, é que enquanto entre 2002 e 2004 a evolução das nossas exportações foi extremamente negativa, felizmente desde então tem-se verificado um muito maior dinamismo. É um problema do qual estamos todos presentes e que estou certo será tocado nesta reunião é o custo da energia. O custo de energia é, porventura, aquilo que mais distingue os anos 2002, 2004 e o período desde então. No início de 2002, já ninguém se recorda disto, mas o custo do barril do petróleo era de 27 euros. Quando o governo tomou posse, era de 41 euros. Pois, há dois dias, ele estava em 88 euros. O que é que isto tudo significa? Significa que as condições externas, em termos de taxa de câmbio, taxa de juros e custo de energia, desde 2005, pioraram muito substancialmente. Ou seja, é necessário os portugueses fazerem avançar a nossa economia, é necessário o governo desenvolver as suas políticas em condições muitíssimo mais desfavoráveis do que aquelas que haviam até à altura. Como agravante, é que desde 2005 não só tivemos condições externas muitíssimo mais negativas, como fomos forçados a deixar de adiar a resolução dos nossos problemas orçamentais. O que é muito claro nestes dados referentes ao peso da despesa pública no PIB, que atingiu um máximo em 2005 e que tem vindo a baixar desde então, de tal forma, e isso é um dado conhecido de todos, o déficit orçamental no ano 2007 foi o mais baixo em 30 anos. Portanto, o quadro é este. O quadro é a taxa de juros mais alta, euro mais alto, custo de energia mais alto e maior disciplina orçamental. Pois, um macroeconomista, o que é que diria? Bem, face a esta situação, está-se mesmo a ver qual é o resultado. O resultado deve ser muito, muito mau. Então vamos aqui ver alguns dados. No que diz respeito ao investimento empresarial, tudo diria que o investimento ia desacelerar. Pois o que se verifica é exatamente o contrário. O investimento empresarial teve e falo aqui do investimento empresarial como um investimento de formação bruta de capital fixo, excluindo construção. Teve o seu período mais negro em décadas entre o início de 2002 e o início de 2005. Foi, de facto, o comportamento pior do investimento em décadas, o que está aí ilustrado a azul neste gráfico que eu aqui mostro. Desde 2005, o que se tem vindo a verificar é uma recuperação do investimento, uma recuperação paulatina. Mesmo no trimestre anterior, do qual seguramente falaremos, o investimento em máquinas e equipamentos foi muito positivo, apesar da conjuntura internacional, o que afetou negativamente, como sabem, o investimento em construção e obras públicas no primeiro trimestre de 2008, mas é muito clara a diferente evolução do investimento no primeiro período de 2002, 2004 e de 2005, início de 2008. À estagnação do investimento, segue-se a recuperação do investimento. E isto não é preciso ser um macroeconomista para ver o que é que está por trás disto. Está por trás disto mais confiança nas empresas, porque quem investe, no fundo, é essencialmente as empresas privadas, e reformas estruturais que foram feitas paulatinamente e que começaram a dar resultados e a criar um melhor ambiente para as empresas desenvolverem os seus negócios. Nós vimos aqui a questão do euro relativamente ao dólar, e isto também um macroeconomista diria, pois com esta desvalorização do euro não há nada a fazer em termos de exportações. No entanto, a realidade foi diferente. Há um período de enormíssima estagnação de exportações, e quando eu digo enormíssima, é que entre o princípio de 2002 e o princípio de 2005, as nossas exportações cresceram, um total acumulado, 5,5%. Portanto, em 3 anos cresceram aquilo que nós posteriormente crescemos em apenas 1 ano. De facto, foi muito, muito mau. E vale a pena olharmos para estes dados para tentarmos nunca mais cair numa situação semelhante. Podia-se dizer que a apreciação do euro, e mais, o fim do acordo sobre têxtil e calçado, que vem meter a China no comércio internacional em setores que são muito delicados para nós, podia ter provocado um hecatombe nas nossas exportações. Felizmente, o que é que se vê? Vê-se, e estes dados são muito claros, eu, aliás, terei o maior prazer em disponibilizá-los, uma subida paulatina das exportações. Para dar números exatos, nos 3 anos anteriores a 2005, as exportações, repito, cresceram um total acumulado de 5,5%, desde então cresceram mais de 20%. Ou seja, no mesmo período de tempo, cresceram a um ritmo 4 vezes superior. O que é muito positivo, porque temos esta entrada da China e da Índia na economia global dos nossos produtos tradicionais, e temos uma valorização do euro, parece-me muito positivo, este dado, e traduziu-se, no fundo, naquilo que é esperado: ao mais exportações e mais investimento, temos mais crescimento, e temos um crescimento mais saudável. Um crescimento mais saudável porque, naturalmente, é preferível o crescimento ser apoiado pelo investimento privado e pelas exportações do que ser apoiado pelo consumo ou pelos gastos do Estado. Eu sei que não temos ainda, não registámos ainda a taxa de crescimento da economia que todos desejamos. Isso é muito claro. Mas também temos de ter em conta a situação inicial. E a situação inicial foi uma situação extremamente negativa do ponto de vista das condições de financiamento, da taxa de câmbio do euro e da evolução dos custos da energia. Eu digo tudo isto para... E passaria agora à política para dinamizar o investimento e as empresas, porque se por acaso o governo tivesse tido receio, não é agora que o tinha, era no início de 2005. Não só as condições eram muito más, porque é sabido todo a situação gravíssima que existia em termos orçamentais, mas pudéssemos nós adivinhar o que ia acontecer às taxas de juros, ao preço do petróleo e ao euro, aí é que era de ter medo. E não tivemos medo, não teve o governo, não tiveram os portugueses, não tiveram os empresários, que mostraram, através de mais confiança, apostar no futuro através do investimento, e ultrapassámos uma situação muito complexa. Pois, passado 3 anos, temos outra situação muito complexa a tentar resolver, com a mesma coragem, com a mesma determinação, com o mesmo rigor, com o mesmo foco, causada essencialmente pela crise do subprime, que se desencadeou nos Estados Unidos, e pelo aumento impressionante do custo da energia, sobretudo desde o mês de agosto do ano passado. Eu foco aqui o mês de agosto do ano passado, porque se for julgado conveniente voltarmos à discussão do custo da energia, eu gostaria de falar sobre a ligação, que creio ser muito clara, entre a crise do subprime e o aumento dos custos da energia. Ora bem, algumas políticas tornaram-se emblemáticas para explicar como é que saímos desta situação complexa e como é que, passado 3 anos, os dados relativamente ao empreendedorismo são tão claros e tão positivos, através de um painel independente. Repito que foi um estudo dirigido pelo engenheiro Luís Mira Amaral, portanto, ninguém poderá dizer que foi um estudo encomendado pelo governo. As empresas investem mais e têm mais confiança quando, no fundo, têm aquilo que costuma designar por um melhor ambiente para desenvolver a sua atividade. E eu permitia-me aqui focar algumas medidas que creio serem emblemáticas. A primeira é a empresa na hora, que é, de facto, um processo de criação de empresas verdadeiramente inovador a nível mundial, e que tem sido elogiado pelo Banco Mundial, pela OCDE, por todas as instituições internacionais, que naturalmente explica a facilidade de se criar novas empresas e o aumento da taxa de empreendedorismo. Mas eu colocaria a empresa na hora como a bandeira dos processos de simplificação administrativa, que vão muitíssimo além da empresa na hora. Ainda ontem podiam ver na imprensa os elogios que a OCDE faz relativamente à adoção das novas tecnologias nas relações entre a administração pública e os cidadãos, que colocam Portugal em terceiro lugar entre todos os países da OCDE. Isto é uma grande conquista. É uma grande conquista que foi conseguida em muito pouco tempo. O relógio é que está...
Não está a correr o relógio a funcionar já precisamente...
Portanto, se eu demorar um bocadinho mais de tempo, é porque não tinha aqui uma referência. Citava também outra iniciativa que me parece extremamente importante, o Inove Jovem. Uma iniciativa emblemática, foi a primeira medida tomada pelo Governo. Na altura, os objetivos eram muitíssimo mais modestos, mas é uma iniciativa que tem corrido muitíssimo bem, que já permitiu colocar mais de 4 mil jovens licenciados nas nossas empresas. Outra área que me parece extremamente importante e que tem sido elogiada a nível internacional, por exemplo, durante a presidência portuguesa da União Europeia, é as formas de financiamento inovador destinadas às PMEs. Todos sabemos que um grande travão à criação de empresas e ao desenvolvimento das PMEs é a sua dificuldade no acesso ao financiamento. E eu creio que hoje em dia temos uma gama de instrumentos muito claros e que são eficientes para promover a criação de empresas e o seu desenvolvimento nos estados iniciais. E quando eu digo que temos uma gama clara, é porque eu creio que é importante não repetirmos erros do passado, em que às tantas havia tantos instrumentos que os próprios empresários ou candidatos a empresários nem tinham uma noção exata daquilo que existia. Tudo isso foi simplificado e agora estes instrumentos são monitorizados de perto. Naturalmente podem ser melhorados quando isso for necessário, mas eles têm produzido resultados já muito positivos. É o caso do Financia, destinado a apoiar projetos até 100 mil euros e que tem como característica ser um cabaz de instrumentos de financiamento, desde garantias de crédito a capital de risco, a financiamento puro e também a redistribuição, em que ele é posto à disposição das empresas. O Financia já permitiu criar 400 novas empresas, 1.100 postos de trabalho, envolveu 30 milhões de euros e é uma iniciativa muito importante porque tem uma forte componente também de microcrédito. E isto é exatamente aquilo que é necessário para promover as empresas no seu estado inicial, no seu estado de desenvolvimento. Há um instrumento muito importante que é o capital de risco. E no capital de risco o que se verificou foi, em primeiro lugar, uma mudança institucional. Nós tínhamos várias sociedades públicas que se dedicavam ao capital de risco, agora estão essencialmente centralizadas na Inove Capital, cujo poder de investimento tem vindo a aumentar e agora será substancialmente reforçada através do CREM, no que diz respeito aos investimentos da Inove Capital, que foram cerca de 20 milhões de euros no ano passado. O objetivo é duplicarmos este montante no ano de 2008. Há um aspecto muito importante, que é o aspecto da garantia mútua, porque permite, de certa forma, socializar os riscos das PMEs, e também digo muito interessante, porque é um aspecto que, naquele documento que, de forma recorrente, o PSD aqui faz ressuscitar, o famoso documento das 15 medidas, diz sempre, pois é necessário dinamizar a garantia mútua. Ora bem, a garantia mútua é um instrumento muito importante e tem sido uma grande prioridade, de tal maneira que basta ver o saldo vivo de operações de garantia mútua em 2004 era de 97 milhões de euros. Desde que eu ocupo estas funções, aumentou de 97 para 459 milhões. Portanto, não é preciso estarem aqui a dizer-me que as operações de garantia mútua são uma verdadeira prioridade. Elas, mais do que quintuplicaram nos últimos 3 anos, são um instrumento extremamente importante. Passou de 97 para 459 milhões de euros e, sem dúvida alguma, continuará a ser uma prioridade. Também, no que diz respeito à promoção da inovação, não digo nas PMEs de média dimensão, mas nas muito pequenas empresas, lançou-se recentemente uma iniciativa extremamente interessante ao abrigo do primeiro concurso do CREM, que é o chamado Cheque Inovação. Foi no segundo concurso do CREM. É outra forma de apoiar de uma forma muito direta e com bastante informalidade a inovação pelas PMEs. Mas, de facto, o Sr. Presidente sugeriu que fosse aqui tratado o CREM, é um instrumento extremamente importante. Os apoios de Estado às empresas no ano de 2008 tinham um grande desafio. É um ano de transição. E no ano de transição é necessário encerrar o PRIM e fazer arrancar o CREM. E eu posso garantir, e isso é notório, que não há uma boa receptividade relativamente ao encerramento do PRIM e ao arranque do CREM, e tem havido uma preocupação enorme, diária, e que continua que este processo de transição seja feito de uma maneira em que as empresas não o sintam, sem ser de uma forma favorável, que ainda lhes é dado ainda mais atenção. Começando com o encerramento do PRIM, foram já pagos, até ao momento, 140 milhões de euros. E o objetivo é encerrar o PRIM até ao final do ano, com o pagamento às empresas de mais 350 milhões de euros. Isto é muito importante na conjuntura em que vivemos, porque trata-se de dinheiro fresco colocado ao dispor das empresas. É este o objetivo e posso-vos garantir que no Ministério existe um grande foco para que estas verbas sejam disponibilizadas o mais rapidamente possível. Quando eu digo o mais rapidamente possível, é que elas também não é haver, apenas haver verbas para pagar às empresas, é que elas têm de ser devidamente justificadas. E, por vezes, as empresas têm dificuldade em produzir todos os documentos que nos permitem, com segurança, avançar os fundos. Existe um bom clima de cooperação entre os institutos públicos e as empresas, de tal forma que, portanto, já foram pagos estes 140 milhões de euros, e este processo está a ser monitorizado todas as semanas. No que diz respeito ao CREN, como é sabido, neste primeiro ano, no Programa Operacional de Competitividade, que é o Programa de Apoio às Empresas, haverá 3 concursos. A ótica dos concursos é muito importante, dado que nós sabemos que, ao longo do tempo, os fundos públicos de apoio às empresas não foram aplicados com o rigor que era necessário. E, por isso, muitos portugueses têm a sensação que se perderam oportunidades. Nós não temos de tentar evitar que isso torne a suceder. E a filosofia dos concursos, ao colocar projetos a competir uns com os outros, é uma forma de introduzir maior seletividade. Portanto, haverá 3 fases de concursos. A primeira está totalmente encerrada, a segunda já encerraram as candidaturas, estamos no processo de seleção, a terceira irá decorrer a partir de setembro. No que diz respeito à primeira fase, as indicações são extremamente positivas e, como estou aqui a falar sobretudo de PMEs, posso anunciar que 70% dos fundos foram canalizados para as PMEs. Portanto, se alguém teria o receio de que se estava a privilegiar as grandes empresas relativamente às pequenas empresas, pois os números mostram que isso não corresponde à realidade, visto que 70% dos fundos foram afetados às PMEs, um total de mais de 320 milhões de incentivos. E agora temos aqui um grande desafio, é que não basta montar um concurso, não basta selecionar os projetos, é necessário assinar os contratos e está-se numa fase aceleradíssima de assinatura dos contratos, como é sabido por todos vocês. E agora estamos na fase de, à medida que forem sendo apresentadas faturas dos investimentos, adiantar, é conhecida a regra, porque apresentando 5% do valor do investimento, as empresas têm direito a 35% do adiantamento de fundos. Felizmente, a banca detectou uma grande oportunidade de negócio nesta área e, mal o contrato é assinado, por vezes avança até 100% de todo o projeto. Parece-me que é uma manifestação extremamente interessante de agressividade comercial, eu diria mesmo de inovação da banca, que é particularmente importante nesta fase em que é necessário apoiarmos o investimento. O Sr. Presidente, na sua introdução, referiu que, infelizmente, as PMEs não tinham sido apoiadas. Eu não posso mais do que dar razão até final de 2004, as PMEs não foram apoiadas de uma forma que eu diria até chocante. Mas o mesmo não parece que seja verdade desde então. E iria dar alguns dados muito claros a este propósito. O total de incentivos públicos, estou a falar não é de aprovações, nem de contratos, estou a falar de dinheiro transferido do sistema de incentivos para as empresas. Em 2004 foi de 390 milhões de euros. Só no primeiro concurso do CREM, do PO Competitividade, 321 milhões. Em 2004, o prazo médio de resposta, não digo para a transferência, porque agora fala-se muito nos atrasos do Estado, coisa que não abrange, felizmente, o Ministério da Economia, de forma notória, estão a ser feitos todos os esforços para tornar tão fluidos quanto possível os pagamentos, mas havia um processo anterior que era a seleção dos projetos, que demorava 124 dias em média. Agora está a demorar 62 dias em média. E depois e no fundo isto é o teste final, quanto dinheiro é passado para as empresas em 2004 e o que se prevê para 2008. Em 2004, em termos de incentivos, as empresas receberam um total de 513 milhões de euros. O objetivo deste ano, somando as duas componentes, que é encerramento do PRIME e arranque do CREN, é um objetivo de 700 milhões de euros. Portanto, em termos de montante, isto representa um aumento de 40% relativamente a 2004 e eu creio que nos permite dizer que as PMEs estão agora a ter a importância que merecem, porque de facto são a coluna vertebral da economia portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro, por esta sua introdução inicial. Vamos então iniciar a nossa primeira ronda de perguntas. Tem a palavra o PSD, pelo vosso deputado Almeida Henriques. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e os Srs. Deputados. E queria... Enfim, estava a ouvir a apresentação do Sr. Ministro da Economia e não parecia que estivesse numa sessão em que era pressuposto nós discutirmos as GOPs. Aliás, estava a pensar, no período em que estamos a viver o Campeonato da Europa de Futebol, estava a pensar que se a seleção portuguesa jogasse como o Sr. Ministro jogou aqui nesta sessão, perderíamos o jogo com toda a certeza. O Sr. Ministro teve todo este período a jogar à defesa, isto é, não, quando se esperava que viesse aqui hoje falar numa lógica prospectiva, isto é, dizer assim, face às dificuldades que a economia portuguesa está a atravessar, como é que o Governo procura implantar políticas para, juntamente com as empresas e juntamente com os portugueses, poder ultrapassar essas dificuldades, como é que, quais são as estratégias? Nós não ouvimos, em momento nenhum da intervenção do Sr. Ministro até agora, uma estratégia para o futuro, não ouvimos uma única ideia prospectiva para a economia portuguesa. O que vimos foi o Sr. Ministro a jogar completamente à defesa, a responder a questões que são levantadas um pouco por todo lado, e a tentar a explicar o inexplicável, porque grande parte das informações que aqui nos traz são facilmente rebatíveis. Por exemplo, se falarmos na questão dos pagamentos do CREN, portanto, os pagamentos do QCA3, todos nós sabemos, Sr. Ministro, que estão atrasados os pagamentos e que na fase da finalização há empresas e há instituições, designadamente nos programas CPE, nos programas Prime, no programa Inova Jovem e nos programas de formação, há situações de entidades, há meses à espera dos pagamentos e da finalização dos pagamentos. Todos nós sabemos que há situações até de 2000 de empresas e instituições auditadas já por 3 vezes que ainda não receberam os seus respectivos saldos. Portanto, sabemos muito bem, sobre isto também o sabe, que o IAPMEI tem tido grandes dificuldades em resolver e pagar a tempo e horas aquilo que vem do QCA3. E também sabemos, já agora o Sr. Ministro pode nos informar, também sabemos que no âmbito do CREN Já houve muita propaganda, mas até agora, que saibamos, não há um cêntimo ainda do CREM injetado em nenhuma empresa nem em nenhuma instituição. Portanto, temos que pôr os pés na terra, Sr. Ministro, ter noção de como é que estão as coisas e tentar, sim senhor, admito que é importante ter um discurso de confiança num período destes, mas um discurso de confiança com os pés assentes na terra, que não é aquilo que nós vimos da parte do discurso de Vossa Excelência. Porque, repara, quando fazemos o diagnóstico, nós sabemos também, temos noção das dificuldades que se vivem. Sabemos bem ao preço que está o petróleo, sabemos bem como é que têm evoluído as taxas de juros, sabemos bem como é que tem sido a desaceleração da economia mundial e sabemos também bem como é que está a ser a desaceleração da economia espanhola, que tem um impacto direto na economia portuguesa. Do ponto de vista do diagnóstico, é escusado fazer o que ele está feito. Aliás, no documento que estamos aqui a analisar, por acaso, esse diagnóstico até nem está bem feito, porque o Governo e o Sr. Ministro só muito tarde é que acordaram para a realidade que toda a gente já estava a ver. Aliás, eu recordo-me que numa visita do Sr. Ministro à Vulcano, no momento em que já havia indicadores de alguma preocupação, o Sr. Ministro decretava o fim da crise e dizia vamos entrar agora num período de aceleração. Portanto, nós temos visto, assim como o Sr. Ministro também é um bocado de modas, desculpe que lhe diga, porque até aqui todas as semanas arranjavam um projeto de investimento estrangeiro para apresentar ao país. Há muitos meses que não vemos o Sr. Ministro a apresentar mais um projeto de investimento estrangeiro. Há uns meses atrás, o Sr. Ministro constantemente só falava na questão das exportações. Agora, substituiu este paradigma por outro paradigma, que é todas as semanas fazer sessões de assinaturas de contratos do CREN. Ainda esta semana, na Figueira da Foz, assinou 400 e tal contratos. Uma diferença é que no passado, quando os projetos eram aprovados, os empresários e as instituições eram notificadas por carta de que iria seguir o contrato para assinarem. Agora são notificadas por carta de que têm que comparecer a uma sessão pública para assinar o contrato. Há aqui uma grande diferença de atitude deste governo para outros governos anteriores. O que significa que, do ponto de vista do Ministério da Economia, em vez de se atacarem os problemas concretos que a economia tem, a preocupação é continuar a fazer propaganda e fazer passar para o exterior coisas que não são verdades. Por exemplo, o Sr. Ministro estava a falar ali da questão dos financiamentos às empresas, que era uma questão que devia ter um tratamento autónomo nas grandes opções do plano. Eu não vejo cá nada referido. Sabemos que é um dos problemas estruturais das empresas portuguesas. É um dos problemas estruturais da economia. As empresas estão super endividadas e têm insuficiência de capitais próprios. Tudo bem, admito, e é verdade, o FINICI é um programa bem construído. Do ponto de vista estrutural, nós não estamos aqui também só para dizer mal. É um programa bem construído, mas já lhe aponta uma deficiência de fundo. A questão do acesso ao microcrédito, ao microcapital de risco, são bons caminhos, mas são insuficientes. Por exemplo, a estatização do capital de risco leva a que cada vez há menos opções, a não ser aquelas que o Estado e o Governo têm para apresentar. Não há, por exemplo, a portaria que permitirá dinamizar o acesso ao capital de risco. Está há uns meses para sair e ainda não está publicada. Isto é, o Governo não tem tido a preocupação de dinamizar o mercado para que este apresente também soluções para o financiamento das empresas. Tem tido a preocupação de colocar todo o capital de risco debaixo da alçada do Estado para ser o Governo a decidir. Parece-me profundamente errada esta opção. Por outro lado, no que diz respeito ao FINICIA, criam-se instrumentos, mas depois não se criam soluções de proximidade às empresas, porque focalizar o empresário na resolução do seu problema do curto para o médio prazo implica ter pessoas junto desse empresário que lhe possam ajudar. A reestruturação que o Sr. Ministro fez no Ministério da Economia é um fracasso completo, porque, do ponto de vista da proximidade das empresas, o que nós temos é hoje um IAP mais 100 pessoas a apoiar as empresas. Sempre na região onde eu vivo e trabalho, a verdade é que o IAP mais, se somarmos o conjunto dos quadros que tem neste momento 7, 8 técnicos superiores para cobrir uma região com uma região centro que representa mais de 19% do PIB nacional. Como é que quer implantar políticas com este tipo de estrutura? Porque o Sr. Ministro o que fez foi tentar reestruturar o Ministério da Economia, mas não criou massa crítica para que o empresário passasse a ter um balcão único e resolver os seus diferentes problemas. Também aqui uma opção completamente errada, tempo perdido. Portanto, são estas questões práticas que o Sr. Ministro devia responder aqui. Mas passemos a outras questões que me preocupam e que eu gostava também de ouvir o Sr. Ministro sobre isso. Na vertente das exportações, onde é que estão nas grandes opções do plano respostas do Governo de como é que pretende ultrapassar, por exemplo, a questão da desaceleração da economia espanhola? É o nosso principal mercado, é o nosso principal cliente e é o nosso principal fornecedor. Não vimos até este momento o Governo a tentar fazer uma task force para efetivamente resolver essa questão, assim como ver como é que vai fazer crescer o seu peso em mercados como o mercado alemão. Onde é que vai buscar mercados novos para compensar a desaceleração das exportações em termos internacionais? Portanto, manda-nos para o ar, fixa-se em indicadores, mas não nos apresenta aqui soluções para o futuro. Por exemplo, no domínio da inovação. É um aspecto em que eu também acho que Portugal está a dar algum salto, porque a verdade é que no domínio da inovação e do empreendedorismo, quando vivemos períodos de dificuldade, são normalmente os períodos em que as empresas têm que dar o maior salto, porque estão nos mercados e ou têm ferramentas para estar nesses mercados ou por isso simplesmente morrem. Por outro lado, quem chega ao mercado, ou está bem preparado, ou tem boas ideias, ou não chega a entrar no mercado. Portanto, os indicadores de empreendedorismo é normal que estejam neste momento em alguma aceleração, embora eu sinceramente, quando li o estudo do GEM, achei que há aqui algum otimismo, porque espero que isto seja verdade, de facto corresponde àquilo que está a acontecer no domínio do empreendedorismo na economia portuguesa. A verdade é que ainda não vimos isto no PIB, nem vimos isto na evolução económica do país. Portanto, provavelmente, obviamente, que estas questões também do empreendedorismo só produzem efeitos a médio e longo prazo. Mas na questão da inovação, um dos aspectos de crítica central que eu faço à política do Governo é que a inovação não está focalizada na economia. Isto é, o Sr. Ministro preveu este comboio há 3 anos atrás. Quando tentou, e era justo que assim fosse, liderar o plano tecnológico e não o liderou. Não faz sentido nenhum que a inovação não esteja dentro da economia e que não seja comandada a 100% da economia. O Sr. Ministro perdeu a batalha quando deixou que fosse a ciência e a tecnologia a comandarem a questão da inovação, que estão muito mais longe das empresas do que está a economia. E essa foi uma batalha que o Sr. Ministro já perdeu há 2 anos e tal atrás, quando perdeu a coordenação do plano tecnológico e quando não ficou com essa posição central dentro do Governo. Mais 2 aspectos, porque o tempo também não permite abordar todas as matérias, vou focalizar agora num aspecto central que tem a ver com o comércio. O Sr. Ministro, neste documento das grandes opções do plano, o comércio é muito maltratado, porque efetivamente não se vê neste documento nada de perspectivas para o futuro do ponto de vista do comércio. E há indicadores. Não sei se o Sr. Ministro reparou, na sessão da Figueira da Foz, dos 400 e tal projetos assinados, só um é que era do setor comercial. Isto não o preocupa? É uma questão que lhe deixo. Não, só desde os 400 e tal, portanto, foram 2000 e tal, 400 e tal foram aprovados, só um é que era especificamente do comércio, na sessão da Figueira da Foz. E sabe porquê, Sr. Ministro? Porque este Governo não tem políticas para a vertente do comércio e para a redinamização dos centros históricos. Repara, o comércio hoje não se pode ver só do ponto de vista dos incentivos. Eu pedi a atenção, Sr. Ministro, que isto é extremamente importante sensibilizá-lo para esta matéria do comércio. Porque o problema central hoje não se trata só dos 6% que o microcomércio começa a representar no país. Portanto, tem vindo a diminuir e a ser substituído por outras formas de comércio. Tem a ver também com a morte dos centros históricos. Tem a ver com a morte das cidades. Nós, fruto, obviamente, de políticas erradas de ordenamento ao longo dos anos, fomos expulsando as pessoas dos centros das cidades. E hoje temos aquilo que chamam as cidades donut, em que expulsamos as pessoas para a periferia e temos o centro completamente certificado. Isto traz vários efeitos. Não há pessoas a viver no centro, não há pessoas de proximidade para alimentar o pequeno comércio. Por outro lado, criaram-se novas centralidades à volta das cidades e as pessoas hoje já não vão aos centros históricos fazer as suas compras. O que significa que por mais dinheiro que o Governo procure injetar ou por mais programas que procure inventar de apoios à modernização do comércio, cada vez que um empresário, vou terminar, cada vez que um comerciante de um centro histórico modernizar a sua loja, ainda se vai enterrar mais depressa, porque não vai ter clientes para poder pagar os novos investimentos que fez. E a verdade é que o Governo até agora não teve uma resposta para resolver as questões do comércio de proximidade e as questões dos centros históricos. E essa resposta, Sr. Ministro, teria que estar, e como nós temos, olha, nas tais medidas que o Sr. Ministro critica, que não são 15, são 28, que o PSD apresentou na área do apoio às pequenas e médias empresas. Era, por exemplo, fazer uma task force nos centros históricos que envolvesse o Governo, envolvesse as associações empresariais, ou envolvesse, neste caso, as comerciais, envolvesse os comerciantes e as autarquias, no sentido de criar dinâmica, povoar os centros históricos, fazer a regulação dos centros históricos, criar centros comerciais de ar livre, pudessem concorrer em igualdade de oportunidades com os centros comerciais e as outras formas de comércio que se foram verificando à volta. Uma última palavra para a questão da energia, Sra. Ministro. Até agora não vi o Governo abordar a questão da energia. Aliás, há sinais contrários. Por exemplo, se nós temos neste momento um problema energético para resolver e temos um problema que é construir um mundo autossustentável e ecossustentável, o Governo, por um lado, sabemos que tem preocupações do ponto de vista dos combustíveis, mas continua todos os dias alegremente a tentar combater o não crescimento do PIB com o lançamento de mais obras, estradas, mais viaturas, mais problemas ecológicos, mais petróleo que pode ser gasto. Isto é contraditório com aquilo que devia ser a política do próprio Governo. Tivemos uma greve, eu não vi, por exemplo, o Sr. Ministro, durante a greve dos transportadores e no acordo com a ANTRAN, a focalizar a sua ação, por exemplo, do ponto de vista da eficiência energética, onde existe uma margem de progressão enorme no país. Nós temos graus de eficiência energética superiores a 50% do nosso país. Também no setor dos transportes, será talvez das áreas onde nós mais podemos evoluir do ponto de vista da eficiência energética. Portanto, o Governo, quando é confrontado com uma dificuldade, reage, mas nunca vai às questões de fundo. E também aqui nas questões da energia, não está a abordar o aspecto da eficiência energética e, ao mesmo tempo, está a tomar medidas que são contraditórias daquilo que deve ser o percurso do país no futuro. Nós não podemos estar tão dependentes do transporte rodoviário como estamos hoje em Portugal. Nós temos que, em vez de andarmos a pensar em TGVs e obras faraónicas, temos é que pensar em criar redes ferroviárias e redes logísticas que nos permitam combater esse problema. O comboio tem estado esquecido. Enfim, só algumas questões que eu gostava de deixar ao Sr. Ministro. Repare, sempre numa lógica construtiva, que é a lógica que o PSD tem, é apontar os problemas que existem, mas ao mesmo tempo dar indicadores de soluções para esses problemas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almeida Henriques. Tem agora a palavra pelo PS, o Deputado Afonso Candão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Económicos também. Sr. Ministro, está de Estado. De facto, a intervenção que Vossa Excelência aqui fez hoje é, diria eu, muito clara, para não dizer que é notável em termos da caracterização da situação macroeconómica e daquilo que têm sido, enfim, os resultados obtidos. Porque, de facto, o contexto em que o país tem vivido em termos económicos é um contexto que é francamente desfavorável e acima das piores expectativas que podia haver. Tem o Governo a felicidade, e entenda-se também o mérito, não só do Governo, mas todo o país, de poder apresentar esse quadro de evolução negativa de alguns elementos que são fortemente formatadores, enfim, das nossas condições, ou que são fortemente condicionantes do nosso desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não ter que fazer o discurso e dizer, bem, se isto não tivesse acontecido, tínhamos tido bons resultados. Ou seja, aquilo que hoje temos no país é, de facto, uma envolvente negativa, não obstante a qual nós temos resultados. E é importante também que, dentro das tais grandes opções, e isso também fica hoje muito claro, que, independentemente dessas turbulências, que devem ser, obviamente, analisadas, estudadas, ponderadas, aquilo que o Governo diz é que vai continuar o rumo que tem traçado até agora. Ou seja, as grandes apostas, as grandes opções, que são o investimento, a atração de investimento estrangeiro e a fixação de investimento nacional. E para isso, a questão da confiança ser um elemento fundamental, e eu penso que os indicadores de investimento o demonstram, ainda ontem também, o Sr. Ministro também ontem cá esteve, na Assembleia, ainda ontem se falava da questão do investimento estrangeiro, que desde 2007 ter tido, enfim, em certa análise uma queda relativamente a 2006, mas a verdade é que é muito superior aos anos anteriores. E, portanto, apesar de algumas oscilações, aquilo que se vê é que há esse ganho claro de confiança. Mas também temos as exportações, fortemente penalizadas pela valorização do euro, ou desvalorização do dólar, mas em crescendo como não há precedente, de forma continuada e, acima de tudo, com uma nova linha política de busca, enfim, de novos mercados, de grande esforço, enfim, para internacionalizar a nossa economia, quer através das empresas, quer através dos produtos cá produzidos, e essa nova linha da diplomacia económica, que eu acho que é importante também destacar como sendo uma nova linha de atuação do Governo em termos de apoio àquilo que é a economia real, àquilo que é a capacidade de iniciativa, as ideias e a inovação dos empresários portugueses. Ou seja, o Governo é hoje um parceiro, quer dizer, funciona como um veículo de ajuda e de apoio a esses mesmos empresários, que era algo que não acontecia no passado e que tem dado, enfim, resultados muito, muito assinaláveis e que demonstra, de facto, também a capacidade para o país, do país reagir, enfim, a essa adversidade, nomeadamente no que toca às exportações, mas também ao investimento, o problema do euro. Problema que também tem as suas virtudes, mas do euro fortemente valorizado. E o mesmo se vê em termos do turismo, ou seja, que é outro tipo de exportação de serviços, quer dizer, atração de turistas com uma grande aposta na qualidade, porque são áreas que nós sabemos fazer e que fazemos bem. E, portanto, há aqui, de facto, opções muito claras, são opções muito significativas e que têm tido os seus resultados, não obstante as questões envolventes. A questão da inovação e saber, quer dizer, porque tudo isto, nem as grandes opções do plano são um texto, nem o plano tecnológico também é um livro. Ou seja, aquilo que se vê é que há uma perspectiva clara sobre a realidade, há uma estratégia clara em termos de atuação e há políticas muito dirigidas no sentido da obtenção de resultados. E a inovação é claramente uma realidade do país. Ou seja, o plano tecnológico não está na gaveta do Ministério A, na gaveta do Ministério B. O plano tecnológico está hoje espalhado pelo país, aos mais diversos níveis, e numa lógica, de facto, de inovação e de arrojo, e o Ministério de Vossa Excelência, o Ministério da Economia e Inovação, por si só também já é uma inovação. Portanto, há esse compromisso, esse assumir de opção estratégico na inovação, e, de facto, nós temos tido novos produtos, melhor qualidade em termos de bens e serviços. Os setores tradicionais, que levavam muita gente a pôr as mãos na cabeça, enfim, que a desgraça se aproximava, também conseguiram e têm vindo a conseguir, enfim, dar a volta às dificuldades e, inclusive, crescer bastante ao nível da inovação. E as questões da energia. Isto, mas o Governo não previa que isto podia acontecer. Quer dizer, com esta dimensão, enfim, da problemática do preço do petróleo, eu acho que ninguém previa. Mas a verdade é que o Governo fez o trabalho de casa. Ou seja, independentemente daquilo que foi sendo, quer dizer, a evolução em alta do preço do petróleo, o Governo sempre apostou nas energias alternativas. Uma fortíssima aposta. Ou seja, uma grande opção que o Governo assumiu de apostar nas energias alternativas e de apostar na eficiência energética. E, portanto, aquilo que muitos foram dizendo ao longo de anos, mas poucos foram fazendo, a verdade é que foi feito, ou está a ser feito. Também ao nível da questão do emprego, da formação, da qualificação, ou seja, os nossos recursos base são as nossas pessoas, que é a nossa inteligência, que é a nossa capacidade de trabalho, há aqui grandes avanços no sentido de todos serem estimulados a progredir. E a questão do empreendedorismo é, digamos que, uma evidência, uma ponta do iceberg dessa motivação, dessa aposta na qualificação, na assunção de risco e, portanto, no empreendedorismo. O Sr. Ministro destacou aí muito bem, quer dizer, os números que demonstram que os portugueses estão hoje mais, digamos, mais arrojados na sua capacidade de iniciativa, porque, de alguma forma, estão mais confiantes, não obstante as tais dificuldades que nos envolvem. Mas também é que o Governo e a sociedade civil se têm sabido organizar e aproveitar, quer dizer, oportunidades. E a questão dos polos de competitividade, quer na questão da saúde, quer na questão da moda, quer, enfim, da hoje é notícia, também ontem se falou um pouco, na questão do setor automóvel, são, de facto, grandes apostas que têm o contributo do Governo, como não podia deixar de ser, porque têm responsabilidades, mas têm, acima de tudo, uma fortíssima participação daquilo que são as empresas e que é a sociedade civil. E, portanto, se demonstra que, com esta linha de determinação, mas de não rigidez, que tem sido seguida, se têm conseguido alguns resultados porque há essa confiança, apesar, e repito, das dificuldades. O Sr. Ministro, há pouco, na sua intervenção inicial, falou na questão da relação entre os problemas do setor financeiro, do subprime, e a questão da alta do preço do petróleo. E, de facto, quer dizer, há aqui algumas discussões e alguma análise que nós devemos fazer relativamente àquilo que aconteceu e que está ainda hoje a acontecer. Ou seja, há essa preocupação, o próprio G8 encomendou um estudo ao FMI no sentido de perceber bem, enfim, o que aconteceu, porque o que aconteceu em relação ao petróleo, enfim, pode acontecer em relação a outros bens, outras matérias-primas, enfim, porventura não com a mesma dimensão e impacto, mas há que acautelar todas essas situações. Portanto, Sr. Ministro, eu pedia-lhe que fosse um pouco mais além da sua análise em termos desta reflexão e desta análise. Porque, de facto, eu acho que o caminho que tem sido seguido da atração de investimento, de aposta das exportações, de aposta muito forte naquilo que é o essencial do nosso tecido empresarial, que são as pequenas e médias empresas, mas também nos investimentos de âncora, acaba por fazer um pacote global que, obviamente, cria enormes dificuldades à oposição, como, enfim, já vimos hoje aqui por parte do PSD, porque a oposição limita-se, enfim, a falar de alegados atrasos, porque as portarias estavam para sair e não saíram, porque as faturas já foram enviadas e o dinheiro não veio. Agora, políticas alternativas, a oposição não tem. E já não falo nas grandes opções. Porque as grandes opções do governo são claras e as grandes opções alternativas da oposição, pura e simplesmente, não existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Afonso Candal. Sr. Deputado Hélder Amaral, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Comissão de Economia, Sr. Ministro e Secretário de Estado. Eu gostaria, sendo o mais breve possível, dizer que, de facto, o Sr. Ministro, desde ontem e hoje, voltou-nos a pintar um quadro que, às vezes, o destino prega-lhe partidas. Pinta sempre um quadro de grande confiança, de grande desenvolvimento, mas depois vamos olhar para o índice de confiança da economia portuguesa e ele baixa, deve haver qualquer coisa que, por isso, o país não consegue perceber e não consegue aceitar esse seu clima de extrema confiança. E depois dizer-lhe também, Sr. Ministro, que é verdade, na tentativa que fez de demonstrar entre o anterior Governo e o atual Governo e as dificuldades que este Governo enfrentou naquilo que toca ao câmbio, à taxa de juros e à energia, mas também é verdade que vários indicadores, e eu permita-me socorrer de um jornal de ontem, que dizia que Sócrates deixa o país quase como herdou. Não deixa porque ainda não deixou. Veremos a contabilidade no fim. Mas se olharmos para estes dados, vemos que, afinal, apesar de um clima menos favorável, o mérito que quis aqui transmitir, que existe do Governo, em conseguir fazer melhor que o Governo anterior, pelos vistos, esbruou-se. E se olharmos para o emprego, se olharmos para a inflação, se olharmos para o consumo privado, se olharmos para o endividamento das famílias, se olharmos para o clima das PMEs, os dados estão muito próximos daquilo que estavam em 2004. E, portanto, Sr. Ministro, digamos que o esforço não compensou, não para mal do Governo, mas para mal do país. E depois dizer que o país também percebeu nesta crise um certo regresso ao passado, a uma altura do pântano, porque o tal Governo corajoso, como diz o Sr. Ministro, voltou a governar do ouvido. E isso aconteceu exatamente a seguir à revisão em baixa de crescimento em relação ao PIB. Voltou a governar do ouvido. O que é que acontece hoje? O Governo deixou de ter um plano, deixou de ter uma estratégia e depende do barulho da rua. Há barulho na rua, o Governo atua. Não há barulho na rua, o Governo vai dando dados contraditórios de como quem diz nós estamos a crescer. Porque, de facto, o que era importante saber, e o Sr. Ministro diz, é verdade que nós mudamos completamente aquilo que é a nossa relação e o tratamento dos fundos comunitários. É verdade, decidimos em menos tempo, temos um modelo de decisão muito mais eficaz, mas a verdade é que não chegou um único cêntimo às empresas. A verdade é essa. A verdade, dois anos envolvidos, não há uma única empresa, para além daquelas cartas que começam a chegar às empresas, mas dizer que o projeto tem mérito, que o projeto é um projeto que deve ser acarinhado, mas que infelizmente aguarda disponibilidade orçamental, é verdade. As empresas começam a receber isso. Também era bom saber do volume do terceiro quadro comunitário de apoio, quanto é que ainda falta pagar em termos do priming e em termos da formação. Porque também chegam nos queixas das empresas que os pagamentos do QCA3 continuam muito atrasados. Era bom sabermos exatamente onde é que estamos. Sobre empreendedorismo não direi nada, porque é verdade, também não gostava só aqui de fazer a apologia da desgraça, mas é verdade que a economia, em momentos de crise, cria algum empreendedorismo, mas também é verdade saber que não existe ainda, ou pelo menos não é previsível, e acho que era de grande utilidade, uma rede nacional de incentivo ao empreendedorismo, nomeadamente das PMEs. Nós, em várias audições, falamos da Carta das PMEs, tem aparecido, quer da parte do Partido Social Democrata, quer da parte do Governo, algumas ideias soltas sobre as PMEs, mas o que é certo é que hoje não sentimos que as PMEs estejam verdadeiramente apoiadas, quer seja através do IAPMEI, onde de facto parece que a estrutura não é capaz de dar resposta, quer seja nos apoios à internalização das empresas, quer seja até no apoio à procura de novos mercados. Porque me parece que o que era importante nós definirmos era quais são os nossos mercados-chave, onde é que devemos apoiar. O deputado Afonso Candal falava aqui na diplomacia económica, mas eu gostava de saber o que é que nós fizemos até hoje, para além da abertura de um ou outro, julgo que já abrimos na Galiza um escritório, mas o que é que foi feito em concreto para conseguir captar novos mercados, até para não continuarmos a não depender do mercado espanhol, que apresenta a crise como apresenta. Nós ainda continuamos com a Galiza a ser muito mais importante para nós que a Itália e que a Holanda, em termos de mercado. E, portanto, parece-me que é fundamental nós procurarmos aqui novos mercados e procurar um apoio à internalização das nossas empresas. Como também era bom saber quais são os apoios, eu perguntei ontem, vou voltar a fazer a pergunta, até porque me prometeu que trazia, porque eu parece que deve haver um esforço maior para captamento de investimento direto estrangeiro. Falava-se nos 60 projetos PIN, onde eu fiz-lhe a pergunta, o Sr. Ministro hoje não consigo responder, mas amanhã trago-lhe a lista do que é que são, desses 60, qual é a execução, quantos é que estão exatamente a execução e quais são os que estão para a assinatura de contratos, que é para nós termos uma perspectiva do que é que aí vem, em termos de introdução de mais músculo na economia e até da criação de emprego. Também estava à espera que nos viesse dizer, porque falou várias vezes e deu o sinal, vamos falar de energia, mas eu gostava se me dissesse como é que nós estamos em termos de Mibel e também no gás, como é que estamos com a introdução de concorrência nos mercados, que certamente da eletricidade e do gás. Julgo que era bom fazermos o ponto da situação. E também ontem ficou com uma pergunta no ar, que tinha a ver, Sr. Ministro, parece-me que é razoável que se possa fazer hoje uma avaliação de quais são as consequências para o turismo, ontem não se falou disso, do aumento dos combustíveis. Quer seja para o transporte aéreo, se é que vamos atingir os dados que ontem indicou, porque é preciso fazer, porque neste momento estamos a assistir a um aumento consecutivo das taxas de aeroportuários e também dos bilhetes de aviação, mas eu falava até nos land arrangements, ou seja, o aumento do combustível vai ter custos elevadíssimos, quer que seja no transporte aéreo, quer seja no land arrangements, ou seja, vamos ter um turismo muito menos competitivo em relação não só aos outros países, como também em termos internos. Eu não sei se vamos ter que rever toda a nossa política sobre isso. E depois gostava de perguntar, Sr. Ministro, de facto, é estranho, queira falar em energia, e aqui o tema já foi abordado, e não tenha dito nada sobre aquilo que deve ser uma estratégia do país, que é mudar, para além da introdução, volto de portagens, que eu acho que eu prefiro não perseguir o contribuinte, mas responsabilizar o consumidor, naquilo que tem a ver com a mais utilização de transportes públicos, menos utilização do carro privado, ter alguma eficiência energética, mas aquilo que devia ser uma aposta que os outros países da Europa têm feito. O Livro Branco da Comunidade Europeia diz mesmo que em 10 anos que as estradas europeias ficam congestionadas. Os outros países fazem apostas claras na ferrovia e Portugal esquece a ferrovia, quer no transportes, na ferrovia rápida, até para a criação de um cluster da nossa indústria metalomecânica, julgo que era razoável que assim fosse, quer até para não acontecer o que aconteceu neste bloqueio dos transportadores. Se formos ver os dados, nós vemos que afinal a ferrovia é apenas utilizada para transportes em 4,1%. Apenas 4%. O que é que está a faltar? Olha, está a faltar, porventura, o segundo pacote ferroviário, que é a liberalização dos caminhos de ferro, que Portugal já deveria ter feito. Está a faltar uma aposta clara na ferrovia, até por causa também dessa nossa eficiência energética. E até também para lhe perguntar, o Sr. Primeiro-Ministro, no debate da semana passada, ou da duas semanas, disse que detectou o estado vulnerável. Julgo que estava a referir às dificuldades que íamos tendo naquilo que era no aeroporto da Portela, não temos capacidade de fornecimento de combustível. Eu pensei que também houvesse já uma ideia do que é que o Estado pensa fazer para ser menos vulnerável naquilo que são as nossas eficiências alimentares e as nossas eficiências energéticas. De maneira que eu gostava que o Sr. Ministro também pudesse dizer qualquer coisa. Porque parece que aqui a aposta na ferrovia era, de facto, fundamental. Os planos existem, os traçados estão feitos, a rede transeuropeia está definida, agora datas, nada acontece. E terminava, de facto, Sr. Ministro, dizendo que eu também gostava, não trouxe os dados comigo, mas a pergunta pode ser feita, que era saber, nós vamos já, estamos a pensar numa segunda geração do plano tecnológico. Sei que o Sr. Ministro perdeu essa gestão direta do plano tecnológico, mas se olharmos para aquilo que é, não no acesso, não na capacidade ou na disponibilidade para o país aderir às novas tecnologias, essa é muito acima da média europeia, mas na concretização nos vários itens, nós estamos muito, não distinguimos tanto da média europeia. Era, qual é a avaliação que o Governo faz hoje do plano tecnológico? Isso era também razoável que nos pudesse dizer qual é a avaliação que foi feita do plano tecnológico. Isso não foi feito até hoje. Eu gostava também de saber, porque falamos do plano tecnológico, dá-se a ideia que o país está todo hoje virado para as novas tecnologias, mas depois, no concreto, quer nas empresas, quer individualmente, nós continuamos com utilizações muito abaixo da média europeia. Portanto, eram essas questões que eu lhe deixava para esta primeira fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, bom dia, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, queria lhe colocar simplesmente três questões bastante diretas. No entanto, fazer primeiro um comentário sobre o início da sua intervenção. Fez-nos distribuir uma impressão de um PowerPoint de Mira Amaral sobre um projeto acerca do empreendedorismo em Portugal e referiu-se às conclusões deste trabalho. Eu, como naturalmente qualquer deputado ou deputada poderia ter feito, folhei a sua fonte e verifiquei com alguma surpresa que os dados deste estudo têm uma fiabilidade limitada à metodologia do trabalho, como seria de esperar. Veja bem que a informação em que se baseia é uma sondagem direta a 2.023 pessoas e entrevistas com 27 especialistas. Eu não sei que apreciação sobre empreendedorismo é que se pode fazer em Portugal fazendo uma sondagem a 2.023 pessoas. Até porque os resultados, como compreenderá, são muito suspeitos. O que os resultados nos dizem é que nos últimos anos aumentou o número de pessoas em autoemprego. É natural. Com o nível de desemprego que nós temos, é natural que haja muitas pessoas que se dediquem à atividade empresarial em nome próprio. Isso em si mesmo poderá querer dizer, ou poderá não querer dizer, alteração de empreendedorismo. Não nos diz muito sobre o assunto. O que verdadeiramente seria necessário, Sr. Ministro, e certamente não poderá discordar disto, é contabilizar o que há de inovação na economia portuguesa. Ou seja, patenteamentos, novos processos de organização, novos processos de distribuição, novas técnicas de comercialização, novas formas de estruturação do próprio processo produtivo, novos produtos. É aí que há ou não há inovação. E creio que aí a vulnerabilidade da economia portuguesa, nomeadamente, sabe que tem havido um progresso na exportação de produtos de média e baixa tecnologia, mas não de alta tecnologia, a nossa vulnerabilidade é grande e é importante partir dela para podermos detectar formas de intervir. Portanto, creio que os dados que Mira Amaral que apresentou neste trabalho não são particularmente indicadores do que se deve fazer ou de como devemos responder. Dito isto, toda a sua intervenção foi a partir de dados reais sobre dificuldades da economia portuguesa. Comparou taxas de juros, comparou o preço do petróleo, comparou níveis de despesa pública, e eu não contesto nenhum desses dados, eles são exatos. Reparará, no entanto, que a bota não bate com a perdigota, porque todos esses dados indicam uma leitura que nos trouxe aqui, que em todas essas matérias houve mais dificuldades, mas também melhores resultados, mais exportações. O facto é que, nas grandes opções do plano que nós estamos a tratar, o Governo nos veio sugerir que a perspectiva para o ano em curso é muito pior do que o ano anterior. Portanto, a projeção do Governo é, neste momento, de uma redução em quase metade da taxa de crescimento que ocorreu no ano anterior. Portanto, é um resultado em que, ao contrário de uma antecipação de continuação de crescimento ligeiro, o Governo agora diz que entramos em retrocesso acentuado. E, portanto, a conclusão geral que o Governo nos apresenta, o Sr. Ministro aqui vem defender, é de uma expectativa económica francamente negativa. E, portanto, é sobre ela que nós temos que procurar saber quais são as grandes soluções. Tanto mais, Sr. Ministro, e é uma questão que lhe quero colocar, e é sobre a forma como o Governo vê a evolução económica. Porque o Governo diz que vamos crescer menos, mas já sabemos, além disso, que vamos ter mais inflação. A inflação ultrapassará os 2,2% que o governo antecipou, já está muito acima, naturalmente no verão ficará ainda mais acima, e é puxado pelos preços dos combustíveis e por muitos outros preços do que a base essencial de referência do INE. Isso é inevitável, sabemos que assim acontecerá. E, portanto, o risco é, Sr. Ministro, que nós tenhamos simultaneamente uma aceleração da inflação e uma desaceleração do crescimento económico. Portanto, ficamos numa situação, na Europa e em Portugal, relativamente próximo de um risco estagflacionário que não conhecíamos desde os últimos 30 anos. Dito isto, eu queria lhe fazer perguntas precisas sobre a projeção do Governo. A primeira pergunta precisa é esta. Qual é o preço implícito do petróleo que está considerado na projeção que o Governo faz para o crescimento de 1,3% do produto em 2008? Qual é o preço do petróleo implícito nesta projeção? E, portanto, se face aos dados recentes, já entendo ou não que há razões para alterar essa projeção ou se a mantém. A segunda questão é sobre política de energia também. Nós verificámos que Portugal tem uma vulnerabilidade grande, porque tem poucas reservas estratégicas. E eu queria que me comentasse a capacitação estratégica do país face às flutuações destes preços. E, em particular, dado que amanhã se reúne uma cimeira europeia, que o Sr. Ministro ontem distribuiu aos deputados uma informação sobre uma proposta da Noruega e da Grã-Bretanha sobre um imposto a respeito dos produtos petrolíferos, das empresas petrolíferas. Eu queria saber se a posição do Governo é favorável a essa proposta do Reino Unido e da Noruega. Portanto, se favorece um imposto sobre as empresas petrolíferas para condicionar a especulação neste contexto. Queria também que me dissesse, Sr. Ministro, se neste contexto o Governo entende que é razoável promover à escala europeia alternativas viáveis de curto prazo sobre a utilização de outras formas de energia ao nível do transporte, para saber deste impacto. E a última questão é sobre as deslocalizações. O Sr. Ministro tem-se pronunciado sobre alguns destes casos mais importantes. Sabe que a Delphi vai fechar e é uma perda de emprego importante no interior. Eu queria, Sr. Ministro, que nos dissesse qual é o ponto atual. Não sei se precisa de... Eu queria que nos dissesse, então, se me faz o favor, qual é o ponto atual das deslocalizações de empresas transnacionais ao longo dos 3 anos e meio de mandato do Governo. 3 anos e pouco. Que nos dissesse quantas se deslocalizaram, quantas assinaram contratos e concretizaram contratos de localização durante este período e como é que o Governo, depois de todo este tempo, avalia os riscos de deslocalizações das empresas nos vários clusters industriais em Portugal, nomeadamente no ramo automóvel.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lançã. E para responder a este acervo de perguntas, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia. A palavra, Sr. Ministro.
Portanto, anteriores crises do petróleo provocaram uma situação de estagflação que é caracterizada por um aumento da inflação e, ao mesmo tempo, por uma ausência de crescimento. É uma grande preocupação de todos os países europeus se esta crise do petróleo não poderá resultar no mesmo. Está-se a verificar uma marcada aceleração da inflação na zona euro. Ela atingiu 3,8%. Que é um valor historicamente, muito elevado. Ao mesmo tempo, há uma marcada desaceleração do crescimento económico e incumbe-nos fazer tudo o que está ao nosso alcance para evitar esta situação. As indicações que existem é que a inflação em Portugal é um ponto percentual abaixo da média da zona euro. O crescimento do PIB foi revisto em baixa, mas já está em cima da média da zona euro, o que seria acontecer, será a primeira vez na década. Portanto, eu repito as palavras do deputado Afonso Candal, nós temos é de manter-nos focados e através de medidas concretas e através de medidas para aumentar a confiança, tentarmos ultrapassar as dificuldades em que vivemos. Quem tem medo compra um cão. Se o governo tivesse tido medo, era em 2005, temos outra vez uma situação difícil, não nos vamos estar a lamentar sobre a dificuldade da situação. Os portugueses conhecem bem, quando têm de meter gasolina ou gasóleo no seu carro, as dificuldades criadas por esta situação. A função do governo é tentar, através de medidas concretas, aumentar a confiança. E foi aqui dito que anteriormente o Ministro da Economia inaugurava muitos projetos e visitava muitas empresas estrangeiras, que agora é as PMEs. Curiosamente, anteriormente diziam que o Ministro da Economia não ligava às PMEs, agora é um excesso de atenção às PMEs. Mas mesmo nas empresas estrangeiras, eu queria esclarecer muito claramente esta situação. Há menos de um mês foi inaugurada a fábrica da IKEA. Uma fábrica impressionante, porque resulta num investimento substancialmente superior ao que foi inicialmente anunciado e bastante mais postos de trabalho criados do que foi anunciado. E foi muito gratificante ir à inauguração da fábrica, porque eles contrataram muitos jovens na região. Os jovens tiveram formação, estavam todos vestidos o ar era, de facto, quer dizer, uma grande gratificação de ver aqueles jovens todos com a formação que lhes foi dada e tão entusiasmados em ter emprego. E a criação de emprego é muito maior do que estava previsto, e o investimento também. E eu recordo-me quando se dizia que era um investimento em centros comerciais. Que patetice, que falta de confiança, que atitude tão negativa relativamente às boas perspectivas que se vão criando na economia portuguesa. Anteontem assisti ao lançamento do comercial do novo modelo da Auto Europa. Também diziam que era um investimento que não passava do papel, que a Auto Europa não ia investir, que ia despedir. E o próprio administrador da Volkswagen dizia que para o ano vão ser produzidos 40 mil unidades deste novo modelo, que a Auto Europa vai empregar mais 4 mil, vai criar 4 mil postos de trabalho. Portanto, a recuperação de um país faz-se assim, dia a dia, com foco, com muita humildade, tentando resolver todos os problemas, todos os obstáculos à criação de novos negócios. E eu creio que estamos paulatinamente, aos poucos e poucos, com foco, mas também com humildade, a conseguir resultados. Ainda há bocado, a agência Lusa divulgava que, segundo o Fórum Económico Mundial, Portugal é considerado o sétimo país na Europa em termos de ambiente de negócio. Isso tudo é resultado não de teorias gerais, não de lamentações, mas de várias medidas pequeninas, cada uma delas, mas que todas somadas permitem uma diferença de facto espetacular relativamente a 2004 e que depois se traduzem nos resultados do estudo que aqui foi distribuído. Naturalmente, eu comecei por dizer que é um estudo baseado num painel de entrevistas. Portanto, os estudos são o que são, a estatística é o que é. Naturalmente, um estudo feito por esta entidade e dirigido pelo engenheiro Mira Amaral merece respeito e credibilidade. Não tem rigor, não tenho eu, nem tenho aqui ninguém nesta sala qualquer razão para pensar que o estudo está enviesado num ou noutro sentido. Mas também, se há mais empreendedorismo, naturalmente é por um conjunto de razões. E há fatores socioculturais extremamente importantes, como, por exemplo, a grande aposta que está a ser feita na educação. Esse estudo refere aí, curiosamente, que há dois fatores muito importantes, que é a melhoria das infraestruturas, e isso dá-me um bocadinho até vontade de rir quando ouço falar nas obras faraónicas, no investimento em mais estradas. Pois, a melhoria das infraestruturas é muito importante para promover o empreendedorismo e depois também a grande aposta na educação, porque cidadãos mais educados, naturalmente, estão mais dispostos a abrir o seu negócio. Relativamente à questão das reservas estratégicas e à questão da vulnerabilidade do Estado, são duas perguntas que têm a ver com os incidentes da passada semana, e eu creio que é um motivo de grande satisfação, não só para o Governo, não só para os seus deputados, mas para todos os portugueses, nós, em 48 horas, termos resolvido um problema que ainda se mantém em Espanha. Eu ontem, quando saí aqui do Parlamento, fui à internet ver o El País, infelizmente em Espanha ainda se mantém. Por exemplo, a indústria automóvel está com sérios problemas em Espanha, porque não foi encontrada uma forma de resolver esta questão. Nós, em 48 horas, resolvemos. É claro que havia alternativas e seria feito, posso garantir, aquilo que fosse necessário, mas o que interessa é que encontramos uma forma de resolver este problema sem ceder naquilo que era importante, que era criar uma situação de risco para as finanças públicas e uma situação extremamente injusta em termos de equidade entre os cidadãos. A questão das reservas estratégicas tem a ver com vários aspectos, não só com o abastecimento do aeroporto. Os senhores é que dizem que o aeroporto é uma obra faraónica, mas vejam, todos nós sabemos que quando chegamos ao aeroporto de Lisboa, que deve ser um dos poucos aeroportos na Europa que não tem mangas, a pessoa sai do avião, apanha aquela camioneta, vai para o terminal, pronto, é castiço, mas eu não encontro outro aeroporto numa capital europeia em que se utilize esse procedimento. Mas mais, há outra coisa, é dos poucos aeroportos na Europa que não tem uma ligação por pipeline para ser abastecido nestas situações. E isso é grave. O aeroporto da Portela é abastecido através de cerca de 80 cargas por dia transportadas por camionetas de jet fuel. Naturalmente, quando há uma interrupção do sistema de transporte, isso causa riscos. Isso causa riscos e eu posso garantir, e tenho testemunhos disso, e tenho também os dados do plano de emergência que foi elaborado nessas 48 horas, o aeroporto foi alvo de uma atenção muito particular. Creio que num dia não houve qualquer abastecimento, no outro dia houve 11 caminhões, eu estava lá para os receber, e isto mostra que o que teria acontecido, mas felizmente temos o aeroporto do Porto que não tem os mesmos problemas de abastecimento. Portanto, sendo o problema tendo seriedade em si mesmo, naturalmente havia sempre a alternativa, o aeroporto de Faro é mais fácil de abastecer e então o do Porto tem grande segurança, portanto era uma questão de desviar os aviões para esses destinos. Era uma questão, é evidente que é um problema maior, mas era um problema que teria um impacto algo limitado. Relativamente à questão do, foi aqui falado, a questão do preço do petróleo e o que está por trás, eu creio que é um tema muito interessante aqui de nós debatermos, tanto mais que não é apenas uma questão teórica, é que permite fazer a diferença do que é que uns pensam ou do que outros pensam. Nós sabemos que um fator muito importante para o aumento do preço do petróleo é o aumento de procura que vem de países como a China e com a Índia. Isso sabemos que é algo que é manifesto, que veio para ficar, que é uma tendência estrutural, mas que é uma tendência que já se verifica há alguns anos. E o que importa é que em agosto do ano passado o preço do barril do petróleo estava a 70 dólares. Agora está a perto de 140. O que é que se passou desde então? Pode-se apontar várias razões. E essas razões aí é que permitem também fazer uma diferença em termos políticos sobre a visão que cada um de nós tem no mundo. Por exemplo, há riscos estratégicos muito importantes envolvidos no aumento do preço do petróleo. O Irão é o segundo, tem as segundas reservas do mundo, o Iraque as terceiras e a Venezuela as sextas. Ora bem, dos seis países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo,
Dois deles têm riscos estratégicos sérios e um deles existe, não há boa linha de comunicação com o regime, que é o caso da Venezuela. Ora bem, a invasão do Iraque, não nos enganamos, tem muito a ver com esta questão. E há aqui pessoas que apoiaram a invasão do Iraque e que, passado uns anos, devem humildemente dizer: será que foi uma boa decisão? Será que aquilo que todos agora estamos a pagar na bomba de gasolina tem ou não tem a ver com isso? Humildemente, eu acho que vale a pena fazer essa análise, porque, de facto, a questão do Iraque e agora os riscos geoestratégicos sobre o Irão, naturalmente, têm uma grande influência nisto. Se por acaso este aumento de preço de 70 para 140 reflete essencialmente riscos geoestratégicos, então quer dizer que o mercado está a antecipar algo de muito sério no segundo e no terceiro país que têm maiores reservas de petróleo a nível mundial. Mas também há aqui outro fator importante. Eu, na carta que escrevi aos comissários e ao presidente em exercício do Conselho da Energia e da Competitividade, eu manifestei a minha opinião muito claramente. Eu acredito que a especulação financeira está a ter uma influência tremenda na evolução do preço do petróleo. Está a ter uma evolução tremenda, tanto mais que há algo que é muito difícil de explicar, como é que esta subida se verifica. Quase semana por semana, quando estalou a crise do subprime. Ora bem, há visões diferentes relativamente à liberalização financeira a nível internacional. Há quem admita um liberalismo, eu diria, selvagem, em que tudo é permitido. Há outros para quem não deve haver movimentos financeiros a nível internacional. Não estão cá, portanto é melhor não falar de quem não está cá. E há outra visão mais equilibrada, é que justifica-se a regulação nestes casos. E foi por isso que eu, na carta que escrevi aos comissários, classifiquei os especuladores financeiros dos piratas do século XX, como os piratas tentaram ameaçar a primeira experiência de globalização que foi protagonizada por Portugal e Espanha, os especuladores financeiros estão agora a pôr em risco esta experiência de globalização através deste aumento brutal do preço das matérias-primas e da energia. Ora, isto também permite diferenciar aqui campos em termos políticos. Há quem apoie a invasão do Iraque, há quem apoie o liberalismo selvagem e há quem tenha uma visão diferente. E, portanto, é um debate, creio eu, extremamente importante em termos políticos. Relativamente aos contratos, agora passando para outro tema, que é as PMEs, em que ficou claro que, de facto, não estava a ser dado apoio às PMEs e que agora está a ser dado apoio. E o Sr. Deputado Almeida Henriques mostra bem que ainda não está na onda do plano tecnológico. É porque quando diz que são enviadas cartas às empresas com os contratos, não. Cartas era no tempo do seu governo, agora são enviados e-mails, porque com a utilização das tecnologias de informação, portanto, eles seguem por e-mail. Exato, e já estão todos, e como sabe, mesmo com a sua associação, o relacionamento é excelente. E temos tentado colaborar da melhor forma. Curiosamente, agora vêm falar da importância em investir no caminho de ferro. Mas, ainda ontem, diziam que o TGV era uma obra faraónica. Portanto, isto, conforme o dia, vai-se mudando de opinião. Naturalmente, o investimento no caminho de ferro é extremamente importante. Sr. Deputado, eu tenho uma grande estima por si e sei que consegue fazer muito melhor do que citar jornais. Quando estuda as matérias com mais profundidade, faz muito melhor do que citar jornais. Esse artigo é um artigo que não corresponde à realidade e que é muito enviesado e injusto dizer que em 2008, comparar sequer a situação das finanças públicas com a de 2004, quero dizer, é um disparate que raia o absurdo. Também disse que agora o governo governava de ouvido, mas a semana passada era arrogante. Portanto, conforme a semana, temos ou é arrogante ou governa de ouvido. Enfim, pronto, é um mundo em movimento e também os partidos podem mudar de opinião, têm todo o direito. Portanto, ficamos aqui esclarecidos que de arrogância não há nada. Agora passou a governar do ouvido. Relativamente à verba do PRIME para o resto do ano, são 350 milhões de euros, tive a oportunidade aqui de dizer, uma questão importante. Novos mercados externos em que se apostou e que já têm resultados. Eu creio que há três muito importantes. E, passo em modéstia, as políticas públicas tiveram uma grande influência nisso. Primeiro, Angola. Angola é um mercado que já tem uma grande importância e tem sido o nosso maior mercado externo em maior crescimento. O segundo é a Argélia, que é importante não só em termos comerciais, mas em termos de serviços, dada a presença forte das nossas empresas de construção na Argélia, e era um país com quem até há 3 anos tínhamos uma relação muito diminuta. O terceiro é a Venezuela, em que as perspectivas da última missa de viagem, que foi feito empresários em conjunto com o governo, são muito positivas. Agora temos de aguardar pela concretização de tudo isso. Creio que é.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não sei se os deputados pretendem que tenham usado a palavra. Já percebi da parte do PSD que sim. Então vamos fazer uma segunda ronda. 5 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Almeida Henriques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nem vou utilizar os 5 minutos. Antes de mais, queria desde já realçar que o Sr. Ministro, quando não tem respostas, pelo menos não perde o sentido do humor. Isso é um aspecto positivo, porque, pelo menos, acaba por ter alguma presença de espírito, pelo menos. E eu usava outra vez a palavra para lhe colocar um conjunto de questões para ver se efetivamente saímos desta sessão com algumas respostas, Sr. Ministro. Questões muito concretas. Não vou fazer juízos de valor, não vou fazer apreciações, vou só colocar questões objetivas. Por um lado, como é que, do ponto de vista das grandes opções do plano e daquilo que o Governo pensa, como é que nós podemos responder à desaceleração da economia mundial e à desaceleração da economia espanhola e o impacto que isso vai ter e, enfim, do ponto de vista das GOPs, onde é que estão lá as ações concretas para podermos dar respostas a estas questões. Do outro lado, voltava outra vez a pedir-lhe que fizesse o ponto de situação ao nível do investimento. O Sr. Ministro deixou de falar dos grandes investimentos. Nós, neste momento, gostávamos de saber, face aos investimentos enunciados e aos concretizados, em que ponto é que estamos. Terceira questão, eficiência energética. Como é que estamos do ponto de vista de políticas concretas para, num período como este, beneficiar e podermos ter uma atuação mais concreta no campo da eficiência energética? Comércio. Comércio de proximidade. Políticas do Governo para responder à desertificação das cidades e à morte do comércio tradicional. Outra questão. Onde são as políticas do Governo para responder a este grave problema que é das regiões transfronteiriças? Todos os dias estão a fechar empresas nas regiões transfronteiriças. Daqui a uns tempos já não vamos a tempo de travar essa desertificação nas regiões transfronteiriças e que são, sobretudo, resultado da política fiscal do Governo e da disparidade da política fiscal entre Portugal e Espanha. É confrangedor ir à Guarda, ir a Castelo Branco, ir a essas cidades que ficam junto às regiões transfronteiriças. Outra questão objetiva, pagamentos do QCA3. Comprometa-se perante o Parlamento e perante o país onde é que vai pagar às empresas e às instituições em que os pagamentos estão em atraso. Assuma prazos, que é para as pessoas saberem com aquilo que podem contar. Não há nada pior do que um indivíduo saber que tem um dinheiro a receber e não sabe quando é que vai receber. Assuma compromisso, Sr. Ministro. Outra questão é quando é que está cá fora a portaria que define os mecanismos de financiamento e que vai permitir, eventualmente, aparecerem novas dinâmicas no domínio do capital de risco e no domínio dos mecanismos de financiamento alternativo, uma medida que ainda não está aberta do ponto de vista do CREB. Outra questão, quais são as ideias que o Governo tem para ajudar as empresas a ultrapassarem os seus graves problemas de crédito e ajudar a ultrapassar os problemas que derivam de Basileia II e de todas estas questões. Portanto, são questões concretas sobre isto. Se responder a estas questões, está a dar uma grande ajuda para que as pessoas percebam o que é que o Governo pensa acerca destas matérias e para que nós possamos aqui também no Parlamento perceber quais são de facto as opções do plano do Governo para a leitura deste documento. O que temos é grandes ideias, medidas, mas isto, enfim, é como tudo, tem que haver políticas concretas e a afetação de recursos a essas políticas concretas para nós podermos fazer uma aferição. Este documento, mais uma vez, que nos é apresentado aqui no Parlamento, é o cumprimento de uma mera formalidade. Eu acho que até escusávamos de estar a agendar a discussão das grandes opções de plano quando o Governo encara desta maneira um documento que devia ser fundamental, que devia permitir, por um lado, fazer um balanço daquilo que já se atingiu nos anos anteriores destas grandes opções de 2005-2009 e, por outro lado, termos uma lógica prospectiva do que é que poderá vir a acontecer e quais são as políticas concretas para responder aos problemas concretos. Porque isto não é no campo da virtualidade. Nós temos problemas concretos na economia portuguesa e a verdade é que o Governo não dá resposta a esses problemas concretos. E era isso que nós esperávamos aqui da parte do Sr. Ministro. Vamos ver, Sr. Presidente, não cheguei a ocupar o tempo todo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Henriques. Não há mais ninguém inscrito para usar a palavra e, sendo assim, concedo a palavra ao Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado Almeida Henriques, do PSD.
Muito obrigado. Eu iria centrar a minha resposta em dois aspectos, o aspecto da eficiência energética e o aspecto das medidas concretas para o financiamento das empresas. Antes disso, uma matéria que eu sei que interessa pessoalmente o deputado Almeida Henriques, porque já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto, e é um desejo, tanto meu como seu, que é está a avançar a criação do Polo de Competitividade da Energia. Naturalmente, a criação dos Polos de Competitividade é uma iniciativa essencialmente das empresas e dos empresários. A função do Governo é criar o enquadramento. Ele está bem avançado, assim como outros polos, e o objetivo dos empresários é situar a sede do Polo de Competitividade, que tem mais valor simbólico do que efetivo, mas tem um valor simbólico importante em Aveiro. E, portanto, creio que há aqui várias pessoas que vão apreciar esta decisão. Diz respeito à eficiência energética, como é sabido, nós temos agora um plano formal e um plano concreto pela primeira vez. E que esse plano é 5% mais ambicioso do que as metas apontadas pela União Europeia. E não é um plano vago, porque foram tomadas várias medidas concretas que se acredita que tenham resultados relativamente rápidos. Sabendo nós que a eficiência energética é um processo em movimento, é uma política que dá resultados no médio prazo, mas eu iria aqui falar de medidas concretas que foram tomadas. Em primeiro lugar, a substituição das lâmpadas energeticamente ineficientes. Em segundo lugar, a obrigação de painéis solares térmicos nas novas construções, assim como janelas duplas. Em terceiro lugar, a tributação automóvel em função das emissões de CO2, papel em que aspecto em que Portugal é pioneiro na Europa. Finalmente, a legislação sobre certificação energética dos edifícios, que para os edifícios já existentes, eu acredito que é uma peça extremamente importante para melhorarmos a eficiência energética. Relativamente ao crédito para as empresas e para as PMEs, em primeiro lugar, gostaria de salientar que os números ainda não apontam qualquer desaceleração e apontam para um crescimento muito confortável até ao final do primeiro trimestre, não só o crédito global às empresas, mas também às PMEs. Mas mesmo assim, é necessário sermos muito vigilantes neste aspecto. E eu creio que há três instrumentos essenciais para estimular o acesso das PMEs ao financiamento. Em primeiro lugar, é a garantia mútua. Ficou aqui visto que foi feito um grande esforço ao longo destes últimos 3 anos no sentido da promoção da garantia mútua, de tal maneira que ela multiplicou por 5 relativamente ao valor de 2004. Mas isto também é um processo e a garantia mútua é um caminho que é muito importante nós continuarmos a percorrer. A segunda medida é a linha de crédito, que foi anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro aqui neste local, no valor de 600 milhões de euros, com uma taxa de juros unificada e dirigida essencialmente às PMEs. Mas, não menos importante, a forma melhor de melhorar a situação de tesouraria das empresas
é efetivamente acelerar os pagamentos às PMEs. Por isso eu aqui referi o grande empenho no CREAN, este mecanismo virtuoso de adiantamento de parte dos fundos e de apoio pela banca na totalidade dos contratos. Também referi os 190 milhões de euros que já foram liquidados do PRIME e o objetivo de 350 milhões até mais 350 milhões até ao final do ano.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, eu queria usar da palavra, era para pedir algum esclarecimento. Não? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao final da nossa reunião. Eu gostava, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e da Comissão de Assuntos Económicos, também agradecer o esclarecimento proficiente do Sr. Ministro sobre estas questões. Gostava de dizer que vou reter, naturalmente, três ou quatro ideias-força que aqui foram transmitidas no âmbito das grandes opções do plano. Desde logo, a questão do empreendedorismo parece, de facto, muito importante e relevante, evidentemente de, numa ou outra situação, ela poder decorrer de alguma necessidade, a necessidade de algum engenho, aguça o engenho, e, portanto, ser, de facto, uma situação muitas vezes determinada pela conjuntura económica desfavorável, que leva alguns cidadãos a procurarem, por via do empreendedorismo, a encontrarem uma saída para a sua vida, mas o que é facto é que isso revela capacidade e criatividade para encontrar saídas e, nesse aspecto, não deixa de ser positivo a constatação feita nesse relatório, nesse estudo produzido pelo Dr. Engenheiro Mira Amaral. Sublinhava ainda o enquadramento macroeconómico que a Vossa Excelência aqui nos trouxe e que é, de facto, incontestável, é desfavorável na taxa de câmbio, na taxa de juros, no preço dos combustíveis, e explica muito daquilo que são as dificuldades com que se debatem as políticas públicas na área da economia num contexto tão desfavorável. É um dado importante a reter. A questão dos novos mercados externos, que aqui referiu, que me parece também importante, vis-à-vis as dificuldades que os mercados tradicionais hoje enfrentam, designadamente na Europa Central, que são os destinos prioritários das nossas exportações. E, nesta medida, eu penso que esta sessão foi muito produtiva e muito enriquecedora para nós, sobretudo no sentido de perceber que esse é que deve ser, de facto, o cerne deste debate e desta discussão política, é de perceber qual é o caminho, e o caminho será seguramente estreito, para encontrar o tal modelo económico de sucesso que permita um crescimento económico sustentável ao longo dos tempos. Referi aqui, e essa, de facto, é um tema central do debate destas matérias, que o nosso modelo económico, muitas vezes, reiteradamente, é referido como sendo um modelo económico esgotado, muito assente na mão de obra intensiva. Vocês entendem-nos aqui algumas indicações do que está a ser feito em matéria de introdução de novas tecnologias, em matéria de formação, em matéria de qualificação profissional, o que é, de facto, fundamental para incutir esse valor acrescentado no nosso modelo económico. Gostava ainda de deixar apenas aqui uma reserva, que vocês também referiu um pouco à volta do Azul, mas que é relevante, que é o facto de muitas vezes no domínio do investimento público, nem sempre a formação profissional foi a mais adequada, e houve, de facto, muito desperdício no passado, que convém, de facto, agora evitar. Portanto, temos que aprender com os erros do passado. Aliás, nessa sede, permita-me que cite Medina Carreira, que há dias, relativamente ao programa de novas oportunidades, suscitava exatamente essa questão, a necessidade da certificação ser feita com rigor, para que, obviamente, não haja uma reedição dos erros do passado em matéria de formação profissional e qualificação dos recursos humanos, mas seguramente que o investimento em infraestruturas físicas de bulk, que criem as condições objetivas para e favoráveis à economia, por um lado, e a aposta nos recursos humanos e na qualificação dos recursos humanos, por outro, são, sem dúvida alguma, condição sine qua non para que consigamos obter esse modelo económico virtuoso que o Sr. Ministro aqui referiu. Oxalá se confirme o acerto e a bondade das menos opções do plano plasmadas na área da economia. Oxalá o Sr. Ministro tenha sucesso também nessa sua senda, que é difícil, mas que não deixa de ser uma senda virtuosa e desejável ao serviço da causa pública do interesse nacional. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está encerrada a reunião.